Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. É com muito prazer que o programa Ambiente é o Meio, sempre de forma remota, conversa com a pesquisadora e diretora de ciência do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, pesquisadora Anne Alencar. Boa tarde, Anne, agradecer muito a sua presença. A gente sempre começa pedindo que o entrevistado fale um pouquinho sobre a sua formação e atuação profissional, e também já embalo com uma pergunta assim: o que é ser diretora de ciência no momento onde a ciência está sendo tão desprezada, principalmente pelo executivo?
Obrigada pelo convite. Olá a todos da Rádio USP. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou Anne Alencar, diretora de ciência do IPAM, sou geógrafa, formada na Universidade Federal do Pará, tenho mestrado em sensoriamento remoto pela Universidade de Boston e doutorado em conservação dos recursos florestais pela Universidade da Flórida. O que é ser diretora de ciências no momento em que estamos vivendo, né, em que a ciência, infelizmente, não está sendo ouvida e nem apoiada, né? Então, eu vou te dizer que é difícil, mas a minha situação é muito mais o que eu conheço, o que eu converso com meus colegas da academia, né? É um pouco mais simples do que, por exemplo, o que os meus colegas vivem, né, na academia. Eu faço parte de um instituto de pesquisa independente, então nós somos responsáveis por ir atrás do próprio recurso, né, que banca as pesquisas e nos apoia. Então isso é um desafio a mais, né, mas acaba dando uma liberdade maior. Por que eu digo que é um desafio a mais? Porque também os meus colegas da academia, das universidades, né, apesar de terem os seus salários ali, né, no fim do mês, também têm que ir atrás de recursos para fazer suas pesquisas, né, e para terem alunos, enfim. Então é difícil para todo mundo mesmo, né? A vantagem é que, como a gente está no instituto independente, né, às vezes você faz um projeto de desenvolvimento local e você coloca um componente de pesquisa nesse desenvolvimento. Então, isso ajuda e permite, né, que a gente desenvolva uma ação e, ao mesmo tempo, até monitore e aprenda, né, com aquela ação.
Eu acho que uma outra vantagem importante também é que vocês podem, por exemplo, pegar dados como do DT, né, os dados do INPE, que hoje eles praticamente estão sob censura, né? Quer dizer, a demissão do presidente do INPE, né? A proibição, agora parece que também até o passar para órgãos mais da área da segurança, né, da inteligência, compra de equipamentos, né, sendo que o Brasil já tem uma estrutura boa, que é o tema nosso sobre as queimadas, né? É um tema que todo mundo não aguenta mais, mas que temos que falar, né? Eu estou conversando com você de Ribeirão Preto e aqui, a coisa de uma hora atrás, mais uma queimada no horizonte, né? Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho, dando um pouco desse cenário, né, Anne, que é triste para nós todos, né?
Então, o fogo é um elemento muito presente na paisagem brasileira, né, e aí isso vai de norte a sul, mas é claro que tem alguns biomas, algumas regiões em que ele é mais utilizado ou presente de forma natural. Ele se relaciona, o fogo, ele se relaciona de maneira diferente, né, com os diversos biomas, vamos dizer, né, e as diversas atividades e práticas e estágios de consolidação das atividades que são desenvolvidas principalmente no interior do Brasil. Então, dito isso, né, é importante a gente entender. Então, vamos começar pela parte ecológica, né? O fogo, ele, no Brasil, nós temos diversos biomas que novamente se relacionam de forma distinta com o fogo. Nós temos biomas como a Amazônia, a Mata Atlântica, que são sensíveis ao fogo, ou seja, o fogo ele não faz parte do processo evolutivo a curto prazo, né, desse bioma. Então, um fogo que acontece nesse bioma, ele torna o bioma mais sensível, né, àquela ocorrência. Ele impacta, né, e tem um impacto negativo sobre o bioma. No caso de outros biomas, como, por exemplo, o Cerrado, o Pantanal, com destaque, né, são biomas que o fogo faz parte da ecologia do bioma, né? Naturalmente, o fogo, ele ajuda a formar ou desenhar aquela paisagem heterogênea entre áreas de campo, áreas de floresta, áreas que são de campo, mas têm umas árvores retorcidas, né? Como são os diversos tipos de vegetação do Cerrado, que forma essa colcha, uma colcha, quase uma colcha de retalho, né? É uma paisagem muito heterogênea. A mesma coisa acontece no Pantanal. Claro que o Pantanal tem domínio aí de áreas de campo, né? Um pouco mais que o Cerrado, porque também é uma planície úmida, então o Pantanal, ele também tem essa relação entre fogo e água que são importantes. A gente vai falar mais sobre isso. Mas então, a primeira coisa para entender o fogo no Brasil é, de fato, entender que ele age naturalmente de forma diferente nos biomas brasileiros, né? A segunda coisa é entender que, infelizmente, mesmo nos biomas que são dependentes ao fogo, a ação humana tem mudado o regime do fogo, tem mudado a frequência em que ele ocorre, tem mudado o que impacta a intensidade, tem mudado o período em que ele naturalmente ocorreria, então isso tem um impacto importante. Então, o bioma que ele, por exemplo, né, uma área de cerrado que deveria ter o fogo natural a cada 6, 12 anos, né, de repente se vê com fogo todos os anos, aí você tem uma mudança na estrutura daquele cerrado. Né, ele passa a ser um campo, porque não tem como resistir um fogo, muito fogo. Né. Por outro lado, se você retira completamente o fogo de uma área de cerrado, né, que você pode fazer com que a floresta, aquele cerrado ralo, ele comece a se adensar, né? Então, o fogo, de fato, ele tem um papel importante nesses biomas. Por isso, ele precisa ser manejado, né? Manejado de uma forma bem estudada, controlada, não somente utilizado, como o que está acontecendo. Então, esse é o primeiro aspecto, que é o aspecto ecológico, né? O aspecto de uso do fogo. E aí vem aquilo que a gente fala da ação humana. O fogo, em linhas gerais, ele é utilizado para as práticas produtivas na Amazônia, né? Práticas produtivas que são principalmente para a agropecuária, né? A geração de áreas de pasto, né? E implantação, né, melhor dizendo, implantação de áreas de pastagem e áreas agrícolas. Né? Só que acontece, para que isso ocorra, você tem que basicamente remover a vegetação, né? E o fogo ele é a ferramenta utilizada para transformar, né, a biomassa das árvores, dos troncos, etc., né, em cinzas e nutrientes para o solo, que vai receber aquelas sementes, né, de gramíneas, enfim, exóticas, no caso, principalmente, né, e transformar aquela área que era floresta em pasto plantado. Né, esse é o mais comum de toda a situação. Então, o que acontece é que no Brasil, e aí isso é de norte a sul mesmo, né? O fogo ele é essa ferramenta de uso agropecuário que é usado tanto para converter, né, no processo de conversão, que é usado tanto no processo de conversão de vegetação nativa em outros usos, né, principalmente pastagem, agricultura, quanto é usado no manejo das próprias pastagens, né, de áreas que já foram desmatadas há muito tempo, que foram ocupadas por pastagem e que são mal manejadas. Mal manejadas, quando eu digo mal manejadas, eu estou falando de colocar muitas cabeças, por exemplo, de gado numa área, não fazer a rotação, né, ideal dessas áreas, aí você acaba tendo um sobrepastejo, o solo acaba ficando degradado, e isso permite com que algumas plantas ali que estão no banco de semente do solo dessas pastagens degradadas comecem a brotar, enfim, e dar aquela sensação de pasto sujo. E aí, para que não haja um baixo investimento, né, para limpar essas áreas, as pessoas pegam e usam fogo. Dito isso, né, ou seja, se a gente pega o fogo que segue o desmatamento e o fogo que é usado para a limpeza de pastagem, né, se a gente quer reduzir o fogo no nosso Brasil, a gente tem que trabalhar na redução do desmatamento, porque aí a gente vai reduzir o fogo que acompanha esse desmatamento, e a gente tem que investir em melhorias, né, nas práticas agropecuárias, em boas práticas na agropecuária, para que as pessoas deixem de usar o fogo para limpeza de pastagem. Isso em linhas gerais. Só que eu acabei não falando dos números, né? Então, só para vocês terem uma noção. Perfeito. Né, dos números, em geral.
Ou seja, está piorando, né? Porque, quer dizer, embora tenha aí quase que uma tradição centenária, né? Que vem do. Mas, quer dizer, o que os dados têm mostrado é que a coisa, o feiticeiro perdeu o controle, né? Então, a gente queria um pouco esses números, assim, numa dimensão que a gente consiga entender, né? A gente que é leigo. E também um pouco que você discutisse as causas, né? São as porteiras abertas, né? Esses dois aspectos, Anne, por favor.
Sim, eu acho que eu falei muito dos tipos de fogo, mas é importante a gente entender a dimensão disso. Então, hoje, os dados do Map Biomas Fogo, que foram lançados há pouco tempo, eles revelam, né, que cerca de 20% do território nacional foi queimado pelo menos uma vez nos últimos 36 anos. Isso pode parecer muito ou pouco, né? Isso, de fato, para a gente saber se parece muito ou pouco, a gente tem que entender a dinâmica do fogo. 20% é bastante, né? Na Amazônia, né? A Amazônia, por exemplo, a Amazônia e o Cerrado juntos representaram 85% de toda essa área queimada. Então, desses 20%, 85% aconteceu na Amazônia e no Cerrado. E a Amazônia com 41% e o Cerrado com quase 44%. Né? Então, o que chama atenção aí é que na Amazônia devia ser zero. O Cerrado deveria sim ter um fogo, uma taxa de retorno de fogo, mas quase metade do bioma, né? É bastante, né? Então, isso assim, ó, esses dados eles dão essa noção da gente entender mesmo o que está mudando no regime de fogo, né, desses lugares. Qual é a frequência que esse fogo está ocorrendo, né? Qual é o intervalo que esse fogo está ocorrendo, o tamanho da mancha. Então, se as manchas de área queimada estão ficando maiores ou menores. Então, esses dados, eles possibilitam que a gente aprofunde nas propriedades do regime de fogo para a gente entender se, de fato, esse fogo ele está mudando de proporção por questões somente humanas ou questões humanas e, por exemplo, diretas e indiretas, como no caso as mudanças climáticas globais, né, que afetam os eventos extremos e acabam gerando mais fogo, ou se por questões naturais, né. O que tudo indica é que a mudança, né, a grande mudança que a gente tem visto no padrão de fogo na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, tem origem à ação humana, né? Então, o ser humano está mudando através de suas atividades, está mudando o regime de fogo nesses biomas, mesmo aqueles que são adaptados ao fogo.
Vamos, eu acho interessante, você é muito tranquila, né, Anne? Assim, que aí você falou nos 36 anos, agora aí, assim, eu estava vendo um dado, assim, no mês são 1.000 quilômetros quadrados, eu acho que na Amazônia, né, quer dizer, dá uma ideia para a gente, porque às vezes a gente pensa em 36 anos, a gente quer ler e fala, ah, é muito tempo, mas parece que a coisa está acelerando quase que mês a mês, né, Anne? Então, essa dimensão aí do tempo também que eu queria que você explorasse.
Então, esses 20% em 36 anos, né, ele se traduz em 2% do território brasileiro, 2%, 1,8%. Então, esses 20% nos 36 anos se traduzem em 1,8% do território por ano, ou seja, mais de 150 mil quilômetros quadrados aí queimados por ano. É, grande parte disso, vegetação nativa, cerca de 65% do que foi queimado foi vegetação nativa, né? Principalmente campos naturais, áreas de savana e áreas de formação savânica, né? E florestas. Na Amazônia, né, o que acontece? Na Amazônia, grande parte do que foi queimado são áreas de pastagem, então inclui também as áreas de floresta que foram desmatadas, né? Mas a vegetação florestal, ela também foi queimada, o segundo tipo de vegetação nativa mais queimada na Amazônia. E isso, isso por si só já indica o grande problema, né? Quando a gente pega o histórico de fogo na Amazônia, a gente vê que acho que cerca de 60... mais de 60 mil quilômetros quadrados foram queimados em média, né, no ano. E aí a gente pensa, poxa, mais de 60 mil quilômetros quadrados, só para você ter uma ideia, atualmente nós estamos com uma taxa de 10 mil quilômetros quadrados de área desmatada, ou seja, de floresta que é derrubada e convertida em pastagem e agricultura. Então, 6 vezes mais a área desmatada está sendo queimada em média por ano na Amazônia, né? Então, uma porção disso está queimando em áreas que já foram desmatadas, como os pastos, e uma outra porção está virando incêndios florestais, que acaba degradando as áreas de floresta. As taxas do Cerrado são mais ou menos as mesmas, um pouco maior, eu acho que 64 mil quilômetros quadrados, um pouco mais de 60 mil também quilômetros quadrados são queimados no Cerrado por ano. E então são taxas muito altas para um bioma como mesmo o Cerrado, que é um bioma que é adaptado ao fogo.
Eu estava pensando aqui, não sei se é analogia, acho que São Paulo, Brasília são 1.000 quilômetros, né? Então, quer dizer, seria como uma faixa, né, de São Paulo a Brasília com uma largura, no caso, de 60 quilômetros. Aí eu acho que dá uma dimensão da tragédia, né?
Com certeza, né? Mas o grande ponto é que o regime de fogo, ele prevê, né, que uma área, vamos dizer, a recorrência do fogo é um dos fatores que ajuda a gente a entender o regime de fogo, né? E com os dados do MapBiomas, a gente consegue também identificar essa recorrência, as áreas que foram queimadas mais de uma vez, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a curva de recorrência de fogo na Amazônia, a gente percebe claramente que é uma curva muito parecida com a curva do Cerrado e do Pantanal, que são dois biomas que são muito, que são adaptados ao fogo, né? Então, a gente tem um bioma sensível ao fogo, como a Amazônia, com uma curva de recorrência de fogo que é muito parecida com o Cerrado e o Pantanal. Então, nós esperaríamos ver uma curva que é mais parecida com a Mata Atlântica, onde grande parte da área queimada, que foi detectada como queimada, foi queimada uma vez. E aí passaram-se 36 anos e essa área não foi queimada novamente. Então, porque nas florestas, né, nos ecossistemas florestais, as árvores elas têm o tronco fino, né, elas não são adaptadas mesmo ao fogo. Então, uma vez que o fogo acontece nessa área, e ele pode acontecer naturalmente, tem que ter um evento de seca extrema assim, fenomenal, vários anos de muita seca, né, para ter um evento natural de fogo. Mas pode acontecer. Tem que dar o tempo, né, dessas florestas se recuperarem. E você vê que, uma vez que uma área é queimada, né, a recuperação, a mortalidade de árvores é muito alta. E isso demora, uma árvore dessa demora 100, 200, 300 anos para se recompor. Então, é por isso que o regime de fogo, ele é muito...
Ele é um processo, né?
É muito lento o processo. Né? Então, é muito preocupante ver nos dados do MapBiomas que a Amazônia ela tem uma curva de recorrência, mesmo que seja grande parte da recorrência seja em áreas já abertas, né, áreas de pastagem, é muito triste ver que é uma curva muito parecida com Cerrado e Pantanal.
É como aquele doente que pega uma gripe, aí depois pega uma infecção, quer dizer, aí chega uma hora que não reage. Né? O que eu queria agora, talvez, que você falasse, um tema que sempre aparece, quer dizer, primeiro a imprescindibilidade da Amazônia para o Brasil, né, no regime de chuvas, e quer dizer, se esse processo, né, a gente pode estar chegando naquele famoso ponto sem volta, né? Quer dizer, é mais queimada, aí vem mais seca, aí chega uma hora que esse efeito único da Amazônia, né, para o continente, do regime de chuvas, quer dizer, aí a curva não tem volta. Dá para você explicar um pouquinho esse processo? Já, o tempo já começou a apertar um pouquinho. Então...
A questão do... do ponto de não retorno, é uma questão muito preocupante na região atualmente, principalmente com o que a gente tem vivenciado, né, e que até foi divulgado pelo IPCC, então, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que, assim, claramente apontou que nós vamos estar vivendo, né, eventos de extremos no clima, né, ou seja, secas extremas, provavelmente inundações, enfim. Né. Mas, nesse caso, eventos consecutivos de seca extrema, né, mais próximos, mais intensos, vão deixar a paisagem mais inflamável, e isso vai gerar, né, vai ter uma maior possibilidade, probabilidade aí de ocorrer fogo, e desse fogo se espalhar, e da vegetação ficar mais inflamável e ocorrer fogo, chegando num momento, né, em que aquela vegetação ela vai ser tão impactada pelo fogo, que ela não vai mais conseguir se recuperar. Então, ali vão dominar espécies que são espécies adaptadas ao fogo. E aí vai ter uma mudança, né, de estrutura na vegetação. E é isso que é o ponto de não retorno. Então, mesmo que não haja mais fogo depois, né, ou demore a ter fogo, essa área já foi tão impactada que a vegetação que se estabeleceu ali, ela é uma vegetação diferente e adaptada ao fogo, que não é o caso hoje da Amazônia. Então, a grande preocupação é essa, é que pode acontecer isso tantas vezes, né, várias áreas da Amazônia queimar, e com muito desmatamento ocorrendo, vai ter um impacto no ciclo hidrológico, né, e aí um impacto no ciclo hidrológico vai ser sinérgico às mudanças climáticas, ou seja, vai ter uma redução de chuva, e aí com mais pessoas também colocando fogo, usando fogo nas suas atividades, esse fogo ele pode se espalhar com mais facilidade, e aí causar, né, entrar num ciclo vicioso do fogo, em que mais fogo gera mais fogo.
Bom, Anne, o tempo voa, né? A gente está no final, mas é a última pergunta, depois para os agradecimentos, que é assim, e aí? Quer dizer, você tem participado muito, tem dado entrevistas, participado, né, representando o IPAM na Câmara dos Deputados, né, no sentido de pensar formas de reverter esse processo, é mobilização social, é mudança na lei, é mudança no executivo. Aí, uns dois minutinhos para você dar o caminho ou as trilhas.
Quando a gente olha o uso do fogo, quando a gente fala como reduzir o fogo no Brasil, é importante a gente ter essa dimensão do que causa o fogo. Então, a gente já falou que o fogo está associado ao desmatamento e o fogo está associado às práticas agropecuárias. Então, para reduzir as queimadas e os incêndios florestais, a gente precisa tratar o desmatamento. Precisa coibir, reduzir o desmatamento, principalmente o desmatamento ilegal. E isso se faz com comando e controle, com fortalecimento das agências de comando e controle, com articulação entre as agências federais e estaduais que atuam nesse ramo, com investimento em inteligência e monitoramento, né? Porque isso vai fazer com que haja uma maior capacidade de ação, de operação, de responsabilização, né, das pessoas que estão fazendo ilícito ambiental e desmatando de forma ilegal na Amazônia. Isso é uma parte, né? E eu vou te dizer que na Amazônia, isso é hoje mais de 50% do desmatamento, né? Então, assim, mais de 50% do desmatamento, um pouco mais, tem que ser tratados assim. A outra parte são políticas de boas práticas, né? Assim, para incentivo às boas práticas na agropecuária. Então, para que as pessoas usem menos fogo. Agora, a gente também não pode esquecer que é preciso ter um investimento também em ciência e tecnologia para o bom manejo do fogo, que deve ser praticado principalmente naqueles biomas adaptados ao fogo, como Cerrado, Pantanal, para que realmente a gente feche esse ciclo e consiga reduzir o fogo, né, no Brasil.
Muito bem, nós conversamos hoje com a pesquisadora Anne Alencar, que é diretora de ciência do IPAM, Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, sempre em forma remota, então você pode ouvir um galo cantando aqui em casa, um cachorro latindo lá em Brasília com a Anne. A gente agradece muito a tua participação, Anne, agradecemos também o apoio da equipe do programa, que é a Natália Stefani e a Suiane Azenha, o Gabriel Soares na técnica, e só te agradeço muito e fica à vontade aí, se quiser, para as suas últimas palavras.
Obrigada a vocês e me coloco à disposição aí para outras conversas. Um grande abraço para os ouvintes aí da Rádio USP.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.